Vou conversar hoje no programa com o Dr. Felipe Sena, advogado especialista em direito de jogos. E nós vamos falar sobre o projeto que está em Brasília, projeto de lei que prevê a legalização dos jogos no Brasil. E nós vamos falar sobre sites de apostas esportivas também. Dr. Felipe é sócio do Jantalha Advogados, escritório Jantalha Advogados. Advogado com atuação especializada nas áreas de direito de jogos, direito cooperativo e tribunais superiores. Dr. Felipe Sena, bem-vindo ao programa, tudo bem?
Olá, Alberto, tudo bom?
Bom, eu ouço falar de legalização de jogos no Brasil desde que os jogos foram proibidos, né? Que não estava vivo ainda, não tinha nascido ainda, né? Mas há muitos anos se fala na liberação. O que é que proíbe efetivamente e o que é que impede efetivamente a liberação dos jogos no Brasil, doutor?
Alberto, os jogos foram proibidos inicialmente em 1946, a partir de um decreto editado e publicado pelo Marechal Eurico Gaspar Dutra, presidente à época. Esse decreto tinha um viés moral muito forte, no sentido de que os jogos não estavam adequados aos bons costumes do brasileiro. Essa proibição também foi reforçada na Lei de Contravenções Penais, em que trata a exploração dos jogos como uma contravenção penal passível de pena àquele que explora essa atividade.
Entendi. Bom, nós tivemos cassinos aqui no Brasil, né? Falava-se muito do cassino da Urca e tal. Os jogos, assim, digamos, teoricamente, os jogos de azar, os jogos de fortuna, enfim, eles foram proibidos, mas o Brasil hoje, independente do governo participar ou não, o Brasil hoje é um cassino aberto, não é, doutor?
Alberto, isso é uma questão em debate. Desde 2018, nós temos uma lei que permite a exploração de apostas esportivas no Brasil. E atrelado a essas apostas esportivas, nos websites que ofertam essas apostas, nós temos alguns outros jogos de cassino, bingos, também o jogo do bicho, ele é muito forte na questão cultural do brasileiro. O brasileiro sempre fez uma fezinha no jogo do bicho em vários locais do país. Então, embora haja essa proibição de exploração dos jogos no Brasil, os jogos nunca saíram do cotidiano do brasileiro. Embora proibidos, eles são muito praticados pela população. Estima-se, inclusive, que 20% da população brasileira jogue em algum tipo de jogo de azar, né? Perfeito. Que o termo correto, na verdade, seria jogo de fortuna ou jogo de sorte.
Mas se transforma em jogo de azar, todo mundo fala isso, né? Agora, doutor, quando a gente fala em legalização de jogos, nós estamos falando numa legalização irrestrita de qualquer tipo de apostas?
Não, nós temos duas frentes principalmente de legalização de jogos e apostas. A primeira é essa, da Lei 13.756 de 2018, que legalizou as apostas esportivas no Brasil. Falta apenas uma regulamentação do Poder Executivo. E, Alberto, nós temos a segunda linha também, que aborda a legalização de jogos de cassino, bingos e jogo do bicho, tratada no Projeto de Lei 442, de 1991. Esse projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022 e atualmente está pendente de avaliação do Senado Federal para uma aprovação e a efetiva legalização desses jogos no Brasil. Ou seja, isso é um marco regulatório dos jogos no país.
Tá, entendi. Agora, não há por parte das pessoas que exploram o jogo hoje de maneira clandestina, vivendo aí na contravenção, não há por parte dessas pessoas, desses comandantes, o interesse muito grande de que essa situação não progrida, que os jogos continuem sendo realmente proibidos, porque ninguém sabe, a partir do momento da legalização, se isso não fica na mão do governo ou coisas do gênero.
Pelo contrário, atualmente, parte dessas pessoas que operam os jogos na ilegalidade querem a regulação dos jogos, querem a legalização desses jogos e apostas. Por quê? Eles conseguem melhores parâmetros de confiança aos jogadores, melhores parâmetros de controle e não precisam mais se situar em um âmbito de legalidade. A regulação do setor é muito boa para eles e boa também para a população.
Perfeito, perfeito. E, doutor, tudo isso está nesse projeto? Como é que é isso aí? Como é que está o trâmite? Em que situação está?
Projeto agora está pendente de análise do Senado. A expectativa é de que esse projeto seja pautado ainda em 2023, e já existem expectativas de que o Senado vá aprovar esse projeto de lei de legalização dos jogos, dos cassinos, dos bingos, do jogo do bicho, por exemplo.
Perfeito. E depois de aprovado, a pessoa quiser explorar, vamos pegar aí, já que o senhor falou o jogo do bicho, a pessoa quer explorar o jogo do bicho. Isso aí vai ser feito de que forma? Concorrência? Como que vai ser feito, doutor?
Isso depende dos termos em que o projeto vai ser aprovado, se vai haver alguma alteração no Senado Federal, mas a expectativa é de que seja explorado um ambiente concorrencial, em que esses operadores possam obter autorizações perante o poder público, perante o governo, e essas autorizações, com um tempo determinado para cada uma das atividades, permite que essa modalidade seja explorada em território nacional pelo órgão autorizado. Por exemplo, a pessoa que quer explorar o jogo do bicho, ela vai fazer o trâmite de autorização, vai pagar um valor de outorga, vai ter que conformar uma pessoa jurídica, uma empresa, às regras dispostas na lei sobre a operação do jogo do bicho, então ela vai poder operar de acordo com a sua autorização. Tudo isso sempre fiscalizado pelo poder público para evitar eventuais desvios de valores, para garantir que o jogo ali seja honesto e responsável aos jogadores. Então, é uma solução para tirar uma atividade da ilegalidade, arrecadar com essa atividade, definir parâmetros de qualidade para esse serviço e garantir que o jogador que já joga possa, promover isso de forma segura.
Perfeito. Agora, doutor Felipe, em termos de cassino, claro, imagino que os projetos, ou pelo menos o projeto, contemplem cassinos em resorts, em grandes hotéis, como, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, Atlantic City, Las Vegas, alguma coisa nesse sentido, deve ser por aí, né?
Isso, a ideia é que os cassinos eles sejam primordialmente operados em complexos integrados de lazer, esses resorts, e a partir desses resorts sejam alocados cassinos em vários locais do Brasil, de acordo com a densidade populacional de cada estado, para desenvolvimento local, criação de alternativas econômicas em locais de baixa distribuição de renda. Ou seja, os cassinos, principalmente esses físicos, dentre os jogos, são os melhores, a melhor modalidade para efetuar uma distribuição de renda e um desenvolvimento local de cidades turísticas, por exemplo, cidades em que há poucas alternativas econômicas, a população está numa situação de dificuldade financeira. Esse método ele é utilizado para extrair o melhor desses cassinos para o povo e para a coletividade.
Tá. Os bingos também estão nessa toada, esperando uma liberação.
Sim, os bingos estão na mesma situação. Existem alguns critérios de distribuição de bingos um pouco diferentes dos cassinos, mas os bingos também estão, tratados nesse projeto.
O governo tem alguma preocupação, doutor, no sentido de que, por exemplo, um cassino num resort, ele vai atrair muitos estrangeiros, enfim, turistas e tal, mas é claro que brasileiros também vão jogar. Mas quando se trata de um conglomerado de hotéis e tal, a coisa assim vai atrair gente de mais dinheiro, não é? Qualquer um que vai chegar ao pobre não vai conseguir jogar nesses cassinos. No entanto, os bingos, eu posso até dizer, o bingo é feito para o pobre, então ele vai lá, só que isso tira dinheiro do pobre. Tem arrecadação? Tem. Mas, de certa forma, alguns setores da sociedade perdem, porque o pobre deixa de comprar uma roupa, por exemplo, e vai jogar no bingo. O governo tem alguma preocupação no sentido de tornar, de certa forma, isso exequível? Porque também o jogo é viciante, o pobre fica viciado e, às vezes, algumas famílias são destruídas por isso. O governo tem alguma preocupação nesse sentido, doutor?
Sim, uma das principais políticas tratadas tanto pelo governo quanto pela indústria é a política do jogo responsável. E ela se aplica não só à pessoa com menor renda que vai ao bingo, por exemplo, ou a pessoa mais rica que entra em mesas de blackjack em um cassino. Essa política é aplicada a todos os jogadores. O que é o jogo responsável? É a criação de uma boa relação entre o jogador e o jogo para evitar o desenvolvimento de transtorno de comportamento de jogo compulsivo ou potencialmente patológico. Ou seja, existem meios, elementos e ferramentas nessa regulação de jogos que fazem com que esse potencial vício do jogador seja reduzido e a relação entre jogador e o jogo seja saudável. O jogador saudável é importante tanto para o governo quanto para os próprios operadores, porque o jogador compulsivo ele acaba levando um estigma, esse estigma de que o jogo é viciante, de que o jogo acaba com famílias. E isso não é bom para a indústria. Então, tanto a indústria quanto o governo estão empenhados em evitar que o jogador se torne compulsivo a partir de uma política de jogo responsável.
Muito bem. Meus amigos, estou conversando aqui com o doutor Felipe Sena, advogado especialista em direito de jogos. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, doutor. Aguarde instante só aí, a gente já volta e eu quero falar também sobre esses sites de apostas que hoje a gente vê em todos os lugares. Voltamos já já, meus amigos.
Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista.
O que você e sua empresa precisam? Galpões? A Vecon tem. Terrenos industriais em loteamentos fechados? A Vecon tem. Salas comerciais? A Vecon tem. E o financiamento? Pode ser direto com a Vecon? Sim, sem problemas. Tá feito. Localização é importante? Então, negócio fechado. A Vecon tem as melhores opções nos melhores lugares. Segurança de primeiro mundo em todos os empreendimentos. Acesse vecon.com.br. Vecon. Vecon. Seu sonho começa aqui.
Você quer uma formação 4.0? Na Faculdade Escamp você se prepara para o mundo do trabalho. Novos desafios, tecnologia, empreendedorismo, sustentabilidade em ambientes inovadores de aprendizagem com professores, mestres e doutores. Cursos com notas altas no MEC. iescamp.com.br. Telefone 3728-7700. Faculdade Escamp. Você conectado com o mundo do trabalho. No site redeprovectum.com.br você encontra o perfil do imóvel que você procura. Casas em condomínios em Campinas e Valinhos. Apartamentos prontos e na planta, tanto para morar quanto para alugar. Tudo isso no portal da Rede Provectum. É só acessar redeprovectum.com.br. Acompanhe nas redes sociais e fique atento a todas as oportunidades e destaques de imóveis em Campinas e região. Siga o perfil no Instagram, arroba Rede Provectum. Rede Provectum. Encontre seu novo lar.
1h17.
Rádio Brasil.
Estamos de volta. Estou conversando com o doutor Felipe Sena, advogado especialista em direito de jogos. Esse Sena com dois N's aqui, doutor, tem a ver com Ayrton Senna?
Quem me dera, Alberto, quem me dera, mas não.
Não tem.
Não, nem parente distante somos.
Pois é, mas faz mal. Mas tá muito bom, doutor. Vamos lá, então. Doutor, eu quero falar sobre os sites de apostas. Só para a gente finalizar esse aspecto aí do projeto de lei da abertura, da liberação dos jogos, o doutor estima aí um prazo para que a gente tenha isso meio que resolvido, definido, não?
Alberto, eu acredito que esse projeto de lei pode ser votado pelo Senado até o final do ano. A expectativa de que ele esteja entre as pautas prioritárias do presidente do Senado e da própria casa, mas isso depende do próprio Senado Federal. A expectativa é de que seja votado, no entanto, até o final do ano.
Perfeito. E será liberado aí para todos, né? Brasileiros, estrangeiros e tal, porque eu me recordo, certa feita, eu fiz uma viagem à França e depois ali eu fui ao Principado de Mônaco, e lá tem o Cassino de Monte Carlo. E eu fui visitar o cassino, até joguei um pouquinho lá, perdi um pouquinho lá, um cassino maravilhoso, o cassino de Monte Carlo. Mas para você entrar, você tinha que mostrar o passaporte, provar que você não era do Principado. Só poderiam jogar ali estrangeiros. Isso não vai acontecer aqui não, né?
Não, as restrições são para menores de idade.
Tá.
Se você tiver menos de 18 anos, não pode entrar no cassino e nem se recomenda. Como estávamos falando no primeiro bloco, da questão do jogo responsável.
Sim.
Manter um menor de idade fora dos cassinos, fora dos jogos, é uma questão importante também para o jogo responsável.
Muito bem. Doutor Felipe, que invasão de sites de apostas no Brasil, hein? Por que que isso, se é proibido pelo governo brasileiro o jogo e tal, por que que isso está aqui assim a mil por hora, hein, doutor?
Alberto, desde 2018 nós temos uma lei que permite a exploração de apostas esportivas no Brasil, tecnicamente as apostas de cota fixa. Embora essa lei tenha permitido as apostas esportivas no Brasil, ainda pende uma regulamentação, ou seja, uma portaria, uma resolução ou uma medida provisória do Poder Executivo para tratar das regras de autorização e arrecadação dessa modalidade. Mas desde 2018 é permitido explorar apostas esportivas no Brasil, o que gerou aí a criação e a entrada no país de mais ou menos 500 sites de apostas
que
esportivas.
Que loucura. Nossa, não tem site brasileiro, né?
Existem sites de brasileiros, no entanto, todos eles estão sendo operados de fora, alocado em outros países que permitem a exploração de jogos e têm os parâmetros de autorização, porque estamos aqui numa zona cinzenta, em que não se sabe direito se a pessoa que explorará apostas esportivas no Brasil vai incidir em uma contravenção penal ou não.
Entendi. E se for definido que sim, não só quem explora, mas quem joga, os dois são contraventores, né?
Existe uma contravenção para quem joga. Mas essa contravenção também, ela entra nessa zona cinzenta.
Tá.
A pessoa que explora entra em contravenção, a pessoa que joga entra em contravenção. Essa dúvida vai ser solucionada com a regulamentação das apostas.
Agora, tem uma coisa, a gente ouviu falar sobre algumas denúncias de jogos que tiveram resultados manipulados, jogadores envolvidos e tal. Isso também é uma pulga aí atrás da orelha de todos, né? Existe uma certa, imagino que deve existir, eu nunca entrei, nunca joguei nesses sites, até gostaria certa vez, aí vou dar uma entradinha para ver como é que funciona, mas deve existir uma preocupação muito grande de quem aposta da legalidade em termos da honestidade do site, não tem não?
Existem vários sites, como todo setor na economia, existem operadores honestos e existem operadores desonestos, mas por nossa experiência de pesquisa, de análise, a maioria dos players que se dispõe a operar no Brasil atua de forma honesta e de forma íntegra.
Perfeito.
Então, essa questão da honestidade, ela está restrita a uma pequena parcela de operadores.
Tá. Agora, o governo não tem nenhuma vigilância sobre isso, né? E também o governo não dá o carimbo de digamos, de honestidade para site nenhum. Quem quiser montar um site, desde que seja sitiado, hospedado em outro país, pode fazê-lo, né?
No momento, sem a regulamentação, o governo não tem nem as regras de fiscalização, nem as regras de autorização. Então, um carimbo do governo atestando que aquele operador ou aquela casa de aposta está 100%, ainda não existe. Mas existem parâmetros internacionais de honestidade e de segurança para a casa de aposta, parâmetros de autorregulação que a própria indústria aplica a si, um parâmetro de concorrência, ou seja, quem não está adepto a essas regras de autorregulação se enfraquece no mercado e às vezes até perece. Portanto, o governo vai criar e aplicar essas regras de fiscalização e autorização.
Perfeito.
Mas o mercado e as entidades internacionais já apresentam regras concisas para esses operadores.
Tá, embora não haja a regulamentação e nem a definição efetiva do governo em termos de regras e tal, em se comprovar a má-fé em se comprovar a ilegalidade, participação de pessoas, dirigentes, enfim, num processo todo de manipulação de resultados, o Ministério Público tem todo o poder para agir em cima dessas pessoas, né?
Sim, mas aí, Alberto, a gente tem que pensar, ponderar uma situação não tão... de um pouco difícil compreensão, mas é a realidade. As casas de apostas, normalmente, elas são vítimas dessas manipulações de resultado, como ocorreram na Série B no ano passado, como o Ministério Público divulgou que elas ocorreram. Por quê? As casas de apostas, normalmente, elas não lucram com a perda do jogador. Essa perda do jogador serve para pagar prêmios dos vencedores. Eles lucram com uma taxa de aposta, ou seja, cada aposta tem uma taxa ali pequenininha que a casa de aposta lucra.
Tá.
Então, por exemplo, se um resultado, uma zebra, ocorre, normalmente a casa de apostas não consegue pagar os valores dos prêmios aos apostadores com os valores das derrotas.
Tá.
Em razão, por exemplo, das odds muito, muito diferentes. E a mesma coisa acontece na manipulação de resultados. A casa de aposta faz todo um planejamento para a partida e a manipulação de resultados sai desse planejamento e acaba gerando muitas vezes prejuízo à casa de apostas.
Tá.
Então, a manipulação de resultados ela tende a ser muito prejudicial a esses operadores acabam sendo vítimas.
Então, vítima é exatamente a casa de aposta. Ela não tem o mínimo interesse em que haja isso. Aí também vem à tona aquilo que eu perguntei, isso expõe mais ainda a credibilidade, né, e a honestidade das casas de aposta. Agora, elas também são como um cassino, né? De repente quebra-se a banca, né, doutor?
Exato, nessas situações em que há manipulação, normalmente quebra-se a banca.
Perfeito, perfeito.
E a casa de aposta tem que aportar dinheiro, diferenciar essa questão do planejamento orçamentário anual e cobrir esses gastos decorrentes, por exemplo, de uma manipulação.
Tá certo.
É ruim pro jogador, pro apostador? É, mas é tão ruim quanto para a casa de apostas.
Tá certo. Agora, doutor Felipe, o governo, por ser um site sitiado em outro país, está em outro país, não tem nada aqui com o nosso Brasil... o governo não tira partido em termos de arrecadação em absolutamente nada disso, né?
Muito baixa a arrecadação no momento atual. Existem alguns impostos pontuais, principalmente de estados, atrelados às apostas, mas o imposto que se espera ganhar, como o ministro Haddad diz, né, na faixa de 15 bilhões de reais anuais, depende exatamente dessa regulamentação e da definição de uma alíquota para incidência aí do imposto.
Perfeito.
Que se espera arrecadar.
Ao se aprovar esse projeto que está lá tá em Brasília, né? Aliás, o doutor está falando de Brasília, né, doutor? Está em Brasília.
Isso.
E tá. Ao se aprovar esse projeto que está em Brasília, tá embutido também os sites de apostas e tal, ou de repente eles podem sofrer consequências com a aprovação desse projeto?
O projeto de lei de regulação dos jogos, ele não abarca as apostas esportivas, que já estão tratadas em lei.
Tá.
Ele afeta no sentido de que provavelmente será interessante a esses operadores que separe os sites. Atualmente os sites tratam tanto de apostas esportivas quanto de jogos de cassino, por exemplo. Com a regulamentação das apostas, será interessante que esses operadores dividam os sites para não haver qualquer mal entendido, qualquer avaliação errônea em relação aos jogos e às apostas.
A gente tem ouvido falar que esses sites poderão não mais patrocinar clubes, realizações esportivas e tal. Por quê?
Nesse caso, existe uma expectativa de proibição no patrocínio de casas de apostas a clubes, entidades esportivas e competições esportivas, caso essas casas de aposta não tenham autorização no Brasil e não tenham sede em território nacional. Por quê? Tá. Pelo que se espera, a expectativa do governo é criar um ambiente de concorrência justa entre os operadores. Uhum. E um operador fora do Brasil, não autorizado em território nacional, poder patrocinar um time, isso feriria uma concorrência justa, criando uma ideia de concorrência desleal, e feriria também princípios da Constituição em relação à ordem econômica.
Tá certo.
Então, há operadores que criticam essa medida, há operadores que defendem essa medida. Existem duas vias. Mas a ideia do governo, pelo que nos parece, é exatamente evitar uma concorrência desleal entre quem está no Brasil e quem não está, e criar um incentivo para que essas casas de apostas obtenham autorização para operar no Brasil junto ao governo federal.
Muito bem, doutor Felipe Sena, advogado especialista em direito de jogos. O tempo do programa aqui terminou. Eu quero agradecer muito a sua participação. Foi muito legal, viu, doutor?
Obrigado, Alberto. Foi um prazer.